Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex referente aos resultados do quarto trimestre de 2018. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Eucatex. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante essa teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.eucatex.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Eucatex que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eucatex, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Eucatex. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições de setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Eucatex e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria de passar a palavra ao Sr. José Antônio Goulart de Carvalho, diretor vice-presidente executivo e de relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa manhã, onde vamos apresentar os resultados da Eucatex relativos ao último trimestre de 2018 e, claro, também apresentar os resultados consolidados do ano. Como já é meu hábito, eu procuro dar uma revisada nas minhas anotações, as anotações que fiz antes da, ou na apresentação anterior, né, no caso relativas ao terceiro tri, para rever um pouco quais eram as expectativas, quais eram as convicções, o que, que a gente disse. E, enfim, analisando um pouco dessas anotações sobre dois prismas, né, antes da gente começar propriamente dita a apresentação, quando eu digo dois prismas, analisando um pouco dessas expectativas no campo externo, mais pensando em governo, mercado, economia, e no campo interno, olhando um pouco a empresa, o que a gente estava dizendo em termos de desempenho e tudo mais, eu destacaria aí, no campo externo, vamos dizer, acho que essa percepção minha deve ser compartilhada por boa parte dos brasileiros. Quer dizer, quando nós fizemos a apresentação no terceiro tri, nós já tínhamos o quadro eleitoral definido e acho que naquele momento, de uma maneira geral, as expectativas eram muito positivas, né? Com a nova administração, uma administração mais alinhada com as práticas de mercado, uma administração reformista. Mas, enfim, conforme o tempo foi passando, mesmo antes da posse, já que nós estamos falando do quarto tri, já, vamos dizer assim, já se iniciou uma percepção, já se percebeu uma série de declarações desencontradas, desentendimentos internos da equipe, que, por assim dizer, já prenunciavam um governo que começou, que já estava naquele momento, que começou efetivamente após a posse, bastante desarticulado, com dificuldade de comando, carente assim de experiência para conduzir processos, e isso, obviamente, arrefeceu essas expectativas otimistas, tanto do ponto de vista da capacidade de conduzir as reformas tão necessárias, principalmente essa tão propalada que é da Previdência, mas também não só a comprometer a própria condução do governo. Então, acho que a gente está passou por um período de bastante euforia e começa a passar por um período de certa preocupação, de redução do otimismo e um certo conservadorismo de parte de consumidores, uma redução da confiança na economia. vamos ver como é que as coisas caminham, mas eu acho que essa é um pouco da percepção. Então, um pouco de uma certa reversão de otimismo com relação ao como nós estávamos no terceiro tri ou na teleconferência do terceiro tri do ano passado. Com relação a aspectos internos, acho que vale a pena a gente destacar dois daquilo que provavelmente a gente transmitiu ao final do terceiro tri. E esses dois aspectos têm muito a ver com a aquisição da nova unidade de Botucatu. Primeiro, uma confirmação de uma expectativa bastante positiva que a gente tinha com relação à unidade, quer dizer, nós assumimos a unidade a partir de outubro. E, enfim, tivemos, se formos dizer assim, uma surpresa até mais positiva do que imaginávamos. Realmente é uma unidade fabril muito boa. São três linhas de produção de chapa de fibra. Uma delas estava desativada. Nesse período aí do último tri, nós fomos capazes de reativar, de fazer alguns investimentos para reativar essa linha. Enfim, claro que há uma certa curva de aprendizado, apesar de ser uma unidade que já estava funcionando, mas, enfim, conseguimos colocar em marcha essas três linhas. Estamos produzindo, mesmo no final do último tri, próximo da capacidade, com uma qualidade muito boa. Diria até com uma qualidade muitas vezes superior à que a gente tem na unidade de Salta. Então, foi algo muito positivo. Então, foi uma expectativa que a gente tinha, que se materializou de uma maneira muito positiva. Por outro lado, nós acabamos por encontrar uma resistência maior do que aquela que a gente esperava para a colocação desses produtos no mercado, para a colocação dessa produção que veio, né? Nós sabíamos que eram clientes diferentes dos clientes da Eucatex, porque o formato dessas prensas, dessa nova unidade de Botucatu, são diferentes dos formatos das nossas. Então, sabíamos que íamos ter que buscar alguns clientes que não estavam no rol dos nossos. Mas, enfim, sabíamos onde esses clientes estavam. A questão foi que os encontramos muito abastecidos. Isso, para nós, foi uma surpresa. Muitos desses clientes estavam abastecidos até o final do ano, quer dizer, começamos a procurar esses clientes mais efetivamente em outubro e, enfim, os encontramos bastante abastecidos, como eu disse, muitos deles até mesmo no final de dezembro. O que acabou fazendo com que a gente tivesse, de um lado, a produção vindo, como eu disse, vindo bem, e uma resistência para a colocação, por esse abastecimento desses clientes, da produção no mercado, o que fez com que a gente tivesse uma elevação importante de estoque. E a gente vai ver mais adiante que isso acabou comprometendo o nosso investimento em giro. Foi algo só de estoques na ordem de 45 milhões. Bom, se a gente pode dizer assim, a boa notícia é que esse estoque está aí, esse estoque é de boa qualidade, ele está pago, está pronto para ser vendido e gerar receita. O lado negativo é que, enfim, como ele não se materializou essa venda no último tri, isso comprometeu a questão do passivo da companhia, né? E gerou uma certa frustração de receita. Bom, vamos passar a apresentação, vamos começar a apresentação propriamente dito com os slides, né? Então vamos lá para o slide de número 1, ou 2, melhor dizendo. Como sempre, a gente começa com alguns destaques do período, né, enumerando alguns itens mais importantes, mais relevantes. O primeiro deles é a receita líquida. A gente tem um crescimento tanto no último tri quanto no ano, da ordem de 5% aí em média. Isso eu posso dizer, está aquém, quer dizer, se a gente for olhar contra o orçamento da companhia, o orçamento esse que foi elaborado ainda em 2017, esses números são bastante positivos, estão bastante alinhados com o nosso orçamento. Mas se a gente pensar na expectativa que nós tínhamos para esse último tri pós aquisição da unidade, há uma certa frustração da receita que nós esperávamos. Em que pese, nós vamos mostrar mais adiante, a gente tem um crescimento da receita da madeira importante, mas ainda assim ficou um pouco aquém daquilo que a gente esperava. Também acabou influenciando essa receita, esse crescimento um pouco menor da receita do que esperado. Nós temos um item que nós classificamos como outros, então vamos olhar aqui talvez uns dois ou três slides para frente. Esses itens outros, basicamente, consiste na venda de lotes que nós temos num empreendimento na cidade de Salto. Nós temos, assim por assim dizer, numa entre-safra, nós concluímos talvez 40%, 45% do loteamento e estamos dando início a uma próxima fase. Então, estamos aí num período de vendas baixas, isso acabou influenciando essa receita, que não é uma receita, por assim dizer, ligada às nossas atividades, mas tem sido uma receita importante, mas ela ficou um pouco em baixa nesse período e acabou influenciando no comparativo o crescimento de receita. O EBITDA recorrente tem aí um crescimento importante, em torno de 9% no período do ano e no último tri. Há um crescimento relativamente discreto do ponto de vista percentual, 19,2%, um crescimento de 0,5% no trimestre, 18,4%, um crescimento de 0,8% no ano. É importante a gente lembrar que, como eu ressaltei aqui, né, nós absorvemos uma nova unidade. A expectativa nossa é que é uma unidade que vem, como eu disse por várias vezes, sem a necessidade de investimento em estrutura na companhia, que a gente é capaz de absorver essa unidade sem acréscimos comerciais, mas algum acréscimo administrativo veio, né? É possível, né? Quer dizer, há que se colocar algum corpo administrativo na unidade. Isso acabou, vamos dizer assim, pressionando um pouquinho a despesa administrativa, isso acaba influenciando o EBITDA. E a venda, como eu disse, ela acabou não acontecendo na medida em que nós esperávamos por conta dos clientes estarem abastecidos. O lucro líquido recorrente tem um crescimento bastante expressivo no último tri, quase 150%, mas no ano ele apresenta uma retração. Essa retração do lucro líquido está principalmente... vamos dizer assim, a principal explicação é a despesa financeira. Despesa financeira essa que veio da variação cambial. Enfim, vamos abordar mais adiante quando a gente falar de endividamento, mas, enfim, a gente, como empresa, faz muito uso do ACC como instrumento de financiamento e esse a gente tem uma obrigação de marcar esses valores a mercado. Mas por inúmeras vezes nós já falamos que esse ACC que a empresa faz é basicamente oriundo das exportações de chapa de fibra, exportações essas que não dependem do câmbio na constituição, na composição do seu custo. Então a gente marca mercado, tem aí um descolamento do aumento do valor do endividamento, mas a nossa obrigação é uma obrigação quase que física. E fisicamente esse material não está custando mais caro para a gente do que estava antes do câmbio subir. E como fato relevante, já mencionado, nós temos aí o início da produção, a assunção da unidade, o início da produção em outubro. E aí, na página 3 a gente tem a configuração do grupo Eucatex agora para 2019, com a nova unidade, que a gente pode ver aqui na parte de baixo, na quase central aqui desse slide. Slide 3, né? Então agora nós temos duas unidades, unidade de Salto Botucatu para produção de fibra, unidade essa que nós acreditamos que é crescente em torno de 20% neste ano de 2019 as nossas receitas. Com ela a gente dobra a capacidade de produção de fibra, vamos para 440 mil cúbicos. Aumentamos também nossa capacidade de revestimento, tanto de pintura quanto de impressão de papel, que nos coloca provavelmente na liderança de revestimento de chapas no Brasil. Bem, fora essa novidade da nova linha, temos as demais linhas, do lado esquerdo lá, os dados da linha de MDP e laminados, pisos laminados, que fica em Botucatu, uma boa capacidade instalada, 430 mil cúbicos. Embaixo a linha de HDF, que compartilha com a chapa de fibra de Salto, o mesmo site, elas compartilham alguns equipamentos, como picador, pátio de madeira. O interessante dessa linha, não tanto no último tri, mas principalmente agora, nesse primeiro tri, é que nós migramos muitas chapas finas que nós fazíamos nessa linha, nós migramos para as linhas de chapa de fibra, que fez com que a gente começasse a produzir mais material grosso nessas linhas e menos material fino. Além disso, nós deixamos de produzir vários painéis com largura de 8 pés e essa linha tem largura de 9. Então, nós estamos tendo, de um lado, um aproveitamento maior da largura da linha, por estar deixando de produzir chapas finas de 8 pés, assim como estamos produzindo chapas grossas. Então, nós estamos muito próximos da capacidade nominal, inclusive, que normalmente capacidade nominal é algo inatingível, mas é algo teórico, mas nós estamos muito próximos da operação dessa linha nos 275 mil cúbicos, que seria a sua capacidade nominal, que é bem importante. Pois do lado direito nós temos as fábricas de tintas, a de que fica em Salto, que com 7, 8 quilômetros de chapa de fibra, uma capacidade importante aí instalada, 36 milhões de galões, e uma outra linha menor em Pernambuco, muito mais estratégica, né, para que a gente não fique transportando aí água pelo Brasil, com 3,6 milhões de galões. Do lado direito em cima, o viveiro de mudas, que foi ajustado com uma capacidade de 10 milhões de mudas ano, o que dá cobertura total para a gente do que nós precisamos implantar de novas florestas. Nós temos que incrementar, nós vamos mostrar acho que no último, penúltimo slide, que nós estamos incrementando o volume de floresta plantada da empresa, de tal sorte a fazer frente a essa nova unidade de fibra que nós adquirimos. E no slide número 4, nós trazemos no 4 e no 5 dois informes importantes dos dois principais mercados que nós atuamos, que é o mercado da construção civil, e aqui nós temos os dados da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, e depois vamos falar um pouco do mercado de chapas. Aqui, enfim, nesse mercado de construção civil, nós temos diversos produtos, como tintas, pisos, portas e divisórias. Depois de um período relativamente longo de queda, né, de 2014 a 2017, foram anos bastante difíceis, nós já tivemos no ano de 2018 um crescimento, ainda que relativamente discreto, 1,2%, e temos uma perspectiva de crescimento em torno de 2%. Não é um crescimento ultra expressivo, mas de qualquer jeito é uma notícia positiva para esse setor que passou um período tão difícil aí durante 4 anos até o final de 2017. No slide 5, nós temos informações do setor de painéis. Aqui, pegando todos os tipos de chapa, né, MDP, MDF, chapa de fibra, e pensando nos mercados, tanto o mercado interno, onde nós temos a indústria moveleira, temos a revenda madeireira e também nas exportações. Então, tem um quadro do lado direito, a gente vê que foi um trimestre bom, né, com crescimento aí em torno de 5%, tanto para o mercado interno quanto no externo. Não está apresentado aqui, mas nós tivemos um crescimento no ano, no mercado interno, bastante em linha com o último tri. O crescimento no ano foi 5,1%. Já o mercado externo, no ano completo, ele tem um crescimento maior do que teve no último tri. O mercado externo cresceu 7,2%. O resultado é mais ou menos o mesmo, em torno de 5, 6% de crescimento como um todo. No obstante esse crescimento, nas colunas a gente percebe que há um aumento da ociosidade. Quer dizer, a gente vinha num processo de redução da ociosidade, a gente olha em 2015, 33%, caiu um pouco para 32%, caiu bem em 2017 para 24%, e agora subiu um pouco para 26%. Isso é fruto, quer dizer, não obstante tenha tido um crescimento, esse crescimento de mercado, esse aumento da ociosidade, ele é fruto da entrada em operação de 3 linhas de produção de MDF novas, uma em Mato Grosso, uma no Espírito Santo e uma no Norte. A do Mato Grosso e a do Espírito Santo são novos entrantes, não só novas linhas, como novas empresas que estão participando desse mercado, e também a reativação da linha da Duratex em Itapetininga. Mas é interessante a gente pensar, quando nós olhamos o que é o mercado de chapas como um todo, nós estamos falando praticamente em 9 milhões de cúbicos ano. Se a gente experimenta um crescimento da ordem de 5, 6%, isso resulta numa necessidade praticamente de uma nova linha, de uma linha e meia nova por ano. Então, se mantido esse crescimento em torno de 6, 7%, 5 a 7%, vai se criar espaço pelo menos para uma ou duas linhas novas ao longo desse período de 2019, o que deve fazer com que se absorva parte dessas novas capacidades que eu mencionei. Então, nós estamos prevendo um ano de um pouco de aumento de ociosidade, mas nada muito expressivo. No slide 6, tem aqui a nossa receita líquida, que a gente já comentou, o crescimento que ela experimentou nesse período, só que aqui ela está aberta do lado direito por segmento e do lado esquerdo por produto. Por segmento, o que nós poderíamos mencionar como diferencial em relação ao mesmo período do ano passado é um aumento de participação do mercado externo, que tinha sido 13% no ano passado, e da revenda um pouquinho, tinha sido 13%, passou para 14%. Do lado esquerdo, a gente tem um crescimento por produto dos produtos de madeira, né? Os produtos de painéis, portas, divisórias, etc., que ganham espaço na composição da receita. E uma redução desse item que eu mencionei de outros, né? Esse outros, basicamente, ou principalmente, é, como eu disse, a venda de lotes que nós temos num loteamento lá na cidade de Salto, onde nós já exploramos em torno de 40%, 50%, e temos um outro tanto para explorar, mas estamos num período, numa janela de relançamento aí, dessa nova fase. Vamos em frente. No slide 7, nós temos, vamos começar a abordar o desempenho operacional dos segmentos que nós participamos, né? Madeira e tinta. Começando com madeira, aí do lado direito na parte superior, tem os produtos que compõem esse segmento de madeira. Talvez a novidade que vale a pena mencionar aqui, em que pese a gente não ter vendido o que nós esperávamos de fibra com a nova unidade, a expressão da chapa de fibra na composição do segmento madeira, ela cresce bastante. Ela saiu de 25% no ano passado e foi para 31%, que está registrado aqui. O nosso desempenho, que está representado nessas barras na parte inferior, vis-à-vis o mercado, ficou relativamente fraco. No trimestre, nós crescemos um pouco, mas ficamos aquém do mercado. E aqui o que a gente pode mencionar é um pouco dessa questão já falada, da gente ter estocado um pouco mais de material do que nós tínhamos planejado nesse último tri. O que fica bem claro, acho que não temos esse dado aqui, mas fica bem claro que quem pegar as nossas demonstrações vai ser capaz de perceber um aumento significativo de estoques. Já do lado direito, no comparativo do ano, aqui é algo que já tinha acontecido nos trimestres anteriores e a principal razão de ter ficado abaixo do mercado foi aquela famosa greve dos caminhoneiros, ocorrida por volta de maio e junho. Por conta dessa greve, nós tivemos as linhas de produção de painéis paralisadas entre 8 e 10 dias. Como a gente não tem muito espaço ocioso nas linhas, nós não tivemos muito como recuperar esses dias perdidos, ao contrário do mercado. O mercado trabalha com uma ociosidade bem maior que a Eucatex, e ele foi capaz de cobrir essas eventuais, enfim, não tenho notícias de quantos dias os concorrentes pararam, se é que pararam por conta da greve, mas mesmo que tenham parado, tiveram condições pela ociosidade de recuperar esse espaço perdido, coisa que nós não tivemos e por isso ficamos um pouco abaixo do mercado. Por outro lado, uma notícia que é bem positiva, olhando a tabela do lado esquerdo, é o comportamento da receita. Então, demonstrando uma forte recuperação de preços ao longo não só do trimestre, mas também ao longo do ano, porque se nós olharmos o quarto tri, nós temos um crescimento de receita de 12%, com uma retração de volume com um crescimento pequeno de volume de 1,3%. Então, uma recuperação forte de preço. E no ano também, porque no ano nós temos uma retração de 3,7% de volume e um crescimento de receita de 8,1%. Então, o que demonstra um forte comprometimento da empresa com a manutenção da rentabilidade e enfim, uma capacidade de reação em termos de crescimento de preço importante. No slide 8, nós temos informações da ocupação da capacidade instalada, começando aqui pelo lado esquerdo, chapa de fibra. Aqui nós já demonstramos a nova capacidade, que é em torno de 440 mil cubos, ou seja, já colocamos a nova unidade full do ponto de vista de disponibilidade e capacidade. Porém, como nós já mencionamos, nós, quando tomamos posse da unidade, ela tem três linhas, uma das linhas estava desativada, nós fizemos um investimento, tivemos um tempo para conseguir reativar essa linha, e além do que também, de novo, apesar de ser uma linha que já estava funcionando, era uma novidade para a gente e teve uma certa curva de aprendizado. Então, mas não obstante isso, ficamos em torno de 72% de capacidade. Depois, do lado direito, a gente tem a linha de MDF. A ocupação foi relativamente baixa para o período, Mas, como eu disse, tem uma notícia muito boa para linhas MDF e HDF, ou seja, que é a redução da utilização da linha para produção de finos e, enfim, de forma geral, o aproveitamento integral da largura da máquina, que a máquina tem 9 pés, e por muitas vezes, por exemplo, para a produção de chapas para divisória, nós encolhíamos ou reduzimos o aproveitamento da linha produzindo 8 pés, o que a gente perdia aí produtividade. Isso com a aquisição da fibra cessou e nós temos como utilização plena da linha. Esse número certamente vai crescer, já cresceu agora nesse primeiro tri. A linha de MDP, como sempre, com uma utilização bastante boa, sempre acima aí, ou próximo dos 90, 92%. Na parte de baixo, a composição de custos, eu dei uma olhada, a única coisa que me chamou a atenção e que eu gostaria de comentar, bem no meio nós temos aí a distribuição dos custos para painéis com resina, né? Quer dizer, os painéis com resina são os painéis de MDF e de MDP. A chapa de fibra, como a gente mencionou, até está do lado direito, ela na sua composição ela não tem praticamente nenhum custo dolarizado, até por isso é que a gente sempre chama atenção que é um ótimo produto para fazer a CC, porque não se tem uma preocupação, vamos dizer assim, com estar tá montando rédio ou qualquer coisa, porque, enfim, é um custo que independe do dólar. Mas, enfim, voltando a focar aqui nos painéis com resina, chamar atenção justamente para a resina, que está em 27% nesse quarto tri. Eu dei uma olhada no ano passado, a mesma resina representava somente 20% do custo. Então, é uma subida forte da participação da resina, e isso é resultado do forte crescimento de preço da resina ao longo de 2018. Esse crescimento veio não só por conta do dólar, e já que o metanol e a ureia são assim denominados, mas também por um crescimento do próprio valor do metanol em dólar. Então, isso pressionou bastante o custo da resina, e isso fez com que ela crescesse como expressão dentro da composição de custo. Ela vem arrefecendo agora no final de ano, não tanto, e hoje a gente está vendo como é que está o dólar, né? Mas não tanto pela questão do dólar, mas mais pela queda do próprio metanol em dólar. Mas, enfim, de qualquer jeito, a gente vê como foi providencial esses reajustes de preço que a empresa fez ao longo do ano, de tal forma preservar a rentabilidade da companhia. Indo para o slide número 9, aqui informação do segmento de tintas, começando aqui olhando para o lado direito. Não foi um bom período para o mercado, aliás, foi um período bem difícil, como também não foi para a Eucatex. Então, olhando a tabelinha do lado direito, tem uma queda de volume, que está, enfim, coincidentemente no mesmo patamar que a de mercado. E no ano, o mercado cai 2,1 em termos de volume, são dados está aqui a Eucatex, mas são dados da Abrafat. Bom, Abrafat e Eucatex, né? Porque, dado particular, nós só temos nós, né? Quer dizer, é um dado geral da Abrafat para o mercado e da Eucatex é o nosso próprio. E nós caímos 0,7, então caímos um pouco menos que o mercado durante o ano todo. Mas aqui também é possível demonstrar uma recuperação importante de preços, porque vocês podem ver na tabela do lado esquerdo, na parte superior, perdão, que a receita cresce 8,5% no trimestre com uma redução de volume de 5%. E no ano ela cresce 7% com uma redução de volume de 0,7%. Então tem uma recuperação de preço aqui, principalmente no último tri, bastante importante. E, de novo, sempre com o intuito de ter uma rentabilidade adequada para a companhia. No slide de número 10, aqui é uma demonstração de resultado resumido. A receita nós já falamos sobre ela fartamente, que vale a pena a gente começar aqui passando os olhos no custo de produto vendido, antes da gente falar sobre ativo biológico, mas mostrar falar sobre essa linha do custo de produto vendido, onde nós demonstramos que a companhia, não obstante esses aumentos de custo que nós mencionamos, nós trabalhamos num nível do ponto de vista operacional bastante adequado, mantendo o patamar de rentabilidade da companhia. Isso aqui é o mais certo de ver, porque, na verdade, quando a gente olha o trimestre, tem um crescimento muito grande do ativo biológico, que acabou influenciando a margem bruta, que a margem bruta dá um pulo bastante grande de 26 para 35, mas muito mais por a questão do ativo biológico do que propriamente por uma questão operacional. Então, acho que é importante chamar atenção para isso, né, que a companhia operou de uma maneira bastante estável durante esse ano de 2018, tanto no trimestre quanto no ano. As despesas administrativas, como eu mencionei, há um pouquinho de pressão, mas a gente pode ver que é muito pequeno do ponto de vista nominal para algum acréscimo de estrutura por conta da nova unidade, mas a gente vê que é um valor muito pequeno e a representatividade dessa despesa administrativa vis-à-vis o faturamento ela está até menor do que ela foi em período anterior. As despesas comerciais no trimestre têm um crescimento nominal relativamente importante, 8%, isso muito fruto do crescimento das exportações. Mas quando a gente olha o ano, nós percebemos que a representatividade dessas despesas comerciais vis-à-vis a receita líquida, elas até caem. Aí passando, quer dizer, como resultado desse faturamento, margem bruta e despesas, olhando aqui o EBITDA, o EBITDA recorrente, como nós comentamos de início, então, há um crescimento em torno de 9% em reais e algo em torno de 0,5%, 0,8% em termos percentuais. No lucro líquido, já havíamos comentado no primeiro slide, uma retração do lucro líquido recorrente em torno de 15%. Então, se a gente pegar essa coluna aqui de 2018 e subir um pouco os olhos, a gente vê que há um resultado, enfim, de despesa financeira bem aumentado, fruto da variação, principalmente da variação cambial no ano, o que fez com que a gente acabasse tendo uma retração do nosso lucro líquido. No slide 11, temos a parte de endividamento. Então, aqui há uma variação nominal na dívida, né, do final do ano de 17 para o ano de 18, em torno de 85 milhões. Aqui dois aspectos principais para essa variação, para esse aumento. O primeiro deles que eu comentei foi a questão do investimento em giro. Não tem realmente aqui, não tem na apresentação, mas se a gente pegar as demonstrações financeiras ou no site, nos jornais hoje, nós vamos ver um forte crescimento dos estoques. De novo, isso tem um lado positivo, porque isso é material que está aí pago e disponível para venda, mas a verdade é que ele pressionou o nosso giro. Fizemos estoques aí em torno de 45, 50 milhões no período de crescimento nos estoques. E também uma influência dessa marcação, vamos dizer assim, não sei se o termo é mercado, a taxa do dia no que diz respeito ao câmbio. Mas, de novo, eu enfatizo que boa parte dessa marcação diz respeito a linhas de comércio exterior, de ACC, que estão lastreados em exportações, na sua maior parte, de chapa de fibra. E a chapa de fibra, ela, quando nós tentamos ver como se compõe o custo da chapa de fibra, nós vamos encontrar energia elétrica, mão de obra, madeira e energia térmica, custos esses que não têm nenhuma variação, nenhuma ligação com a variação cambial. E o ACC é um compromisso físico, quer dizer, eu adianto o resultado de uma exportação hoje que eu vou realizar daqui, por exemplo, 6 meses. Daqui a 6 meses eu tenho que exportar aquela quantidade física que eu me comprometi. Mas essa quantidade física, ela, se o dólar está a 3, se o dólar está a 4, está a 3,50, ela basicamente custa a mesma coisa em reais. Então a companhia tem uma boa proteção no que diz respeito a essa variação, em que pese haver essa influência no que diz respeito à dívida. Obviamente a relação dívida-EBITDA ela tem um crescimento por duas razões. Primeiro, porque esse investimento em giro que nós fizemos, e segundo, por essa variação do câmbio. Ela sai de 1,6 para 1,8. Mas, por exemplo, até só a título de exercício, se nós pegarmos quanto nós tínhamos de dívida em 2017 e convertemos no dólar no final do ano, eram 100 milhões de dólares. Quando nós temos no final de 2018, 100 e poucos milhões de dólares, 105. Quer dizer, a diferença é muito pequena, né? No perfil do endividamento, nós reduzimos um pouco da pressão no curto prazo, mas ela ainda é fora do que nós gostaríamos. Nós não concluímos uma operação que nós pretendíamos fazer de debênture, nós ficamos com uma demanda aquém do que nós achamos interessante E estamos trabalhando numa outra linha, que é a utilização desses mesmos ativos florestais para fazer uma operação com lastro, com garantia nesses ativos, que eram os mesmos que nós íamos utilizar para as debêntures. Então, estamos trabalhando nessa operação para buscar esse alongamento importante aí na parte de endividamento. No slide 12, aqui informação dos nossos investimentos. No ano de 2018, não tem muita novidade, um pouquinho mais do que 2017, talvez um pouco influenciado aí pelas questões da nova linha. E para 2019, nós esperamos um crescimento desses investimentos, basicamente por duas razões. Primeiro, a necessidade de plantar mais florestas, que nós vamos demonstrar no próximo slide. E a segunda, que temos mais uma unidade para manter, para fazer investimentos de manutenção, de sustentação no final do ano. E agora nosso último slide, o slide de número 13. Informativo tão somente das fazendas, todas elas no estado de São Paulo, os raios médios para abastecimento das plantas. E aqui podia destacar aqui na parte inferior essa mudança de patamar que eu mencionei das florestas plantadas. Quer dizer, vamos sair de um número em torno de 4.400, 4.300 hectares, né, ano, e vamos para 6.000, 6.100 hectares, justamente para fazer frente, daqui a 6, 7 anos, para fazer frente a essa nova unidade. Então, basicamente, era isso que nós gostaríamos de transmitir, e ficamos à disposição para eventuais perguntas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte a tecla sustenido para a retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto recolhemos as perguntas. O senhor Juan Pires, da Charles River, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, José Antônio. Eu tenho uma pergunta em relação à linha de chapa de fibra, a nova linha. A gente já está aí, enfim, no final de março, né, nesse momento. Você poderia comentar um pouco aí como que está indo a comercialização do volume, se vocês já estão conseguindo escoar tudo que está sendo produzido com os clientes de vocês? Obrigado.
Bom dia, Juan. Obrigado pela pergunta. Enfim, a gente não gosta muito de adiantar essas informações, mas de certa maneira, sim. Eu diria que localmente nós estamos absorvendo bem a nova planta, principalmente pela essa decisão que nós tomamos de passar alguns produtos que utilizavam chapa fina de HDF para usar chapa fina de fibra. O principal produto que eu estou mencionando é os painéis de divisória, que nós fazíamos com chapa de HDF e agora passamos a fazer com chapa de fibra. Isso por si só já absorveu um volume importante dessa nova linha. Eu digo, acho que internamente está caminhando bastante bem. Nós estamos com alguma, vamos dizer assim, um pouco mais de delay na parte de exportação. Acho que nós vamos entrar um pouco mais em fase nesse mês de abril agora. Mas, enfim, de forma geral, colocamos um bom percentual da linha no mercado. Obrigado.
Tá ótimo. Muito obrigado.
O senhor Renato Maurício, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre exportações. Principalmente em painéis de madeira, elas têm ficado bastante rentáveis por causa do câmbio e da demanda doméstica que ainda está patinando, né? Mas vamos supor que no segundo semestre a gente tenha um ambiente macro mais favorável e as exportações percam a atratividade. Nesse cenário, vocês acham que a Alcatex, assim como os outros concorrentes de vocês, redirecionariam esse volume de exportação para o mercado doméstico ou manteriam esse volume para fora? E a segunda pergunta, ainda em painéis de madeira, é sobre a dinâmica de preço de curto prazo. Vocês acham que tem espaço aumento de preço nesse ambiente de agora? E se tiver, qual que seria o racional desse ambiente? Seria recomposição de margem, se a demanda mais forte, enfim, essas são as duas perguntas. Obrigado.
Bom dia, Renato. Obrigado pelas perguntas. Bom, com relação à exportação, é evidente que o câmbio tem uma influência grande, mas nós temos aqui, vamos dizer assim, uma deliberação de ser, sempre temos esse canal como um canal que não é uma alternativa que vai e que volta, mas algo que a empresa tem como estratégico. Né? Como eu mencionei, o principal produto de exportação nosso é a chapa de fibra. A chapa de fibra ela tem uma competitividade muito grande no mercado externo. Primeiro porque, como eu disse, ela é isenta de resina. Então, ela tem um custo bastante interessante e ela é um produto altamente desejável. Se você pesquisar um pouco em diversos mercados fora do Brasil, e aqui também está ocorrendo isso, há uma preocupação muito grande com formol. Então, há um movimento muito grande da redução do formol na composição dos produtos de MDF, de MDT. E por a chapa de fibra ser isenta de formol, porque ela não leva resina, ela é um produto absolutamente desejável e não é muito disponível no mundo. Então, é um produto que a gente tem uma margem boa. Obviamente, essa margem depende da taxa de câmbio, mas a gente tem um bom espaço aí. Com relação aos nossos concorrentes, de fato, tem se feito nos últimos anos, até por essa dificuldade interna, né? Acho que desde 2014 o mercado vem patinando, todos fizeram um esforço muito grande para aumento das exportações e essas cresceram, devem ter dobrado nos últimos anos ou mais. Eu acho que se o ambiente interno melhorar e absorver parte das quantidades ou dessa ociosidade da produção, é possível que esse material que hoje está sendo exportado seja direcionado para o mercado interno. Porque eu acredito, principalmente no caso deles, e também do nosso, que exportamos um pouquinho de MDP e de MDF, o câmbio tem uma influência muito grande. Se o câmbio arrefecer, é provável que isso sejam boas notícias do Brasil. E boas notícias do Brasil, o que significa provavelmente um mercado mais forte aqui internamente. Aí é provável que se redirecione parte das exportações para o mercado interno. Não de chapa de fibra, de novo, mas, enfim, dos produtos de MDP e de MDF. Com relação ao aumento de preços, eu seria um pouco mais cauteloso. Nós fomos capazes de demonstrar aí umas fortes correções que nós fizemos no ano passado em todos os nossos produtos. Acho que estamos num momento um pouco de observar um pouco do mercado antes de estar propondo qualquer aumento. Por outro lado, o que se tem de positivo é que, não obstante, tem essa subida de dólar, nós estamos com os custos relativamente controlados. Não acho que esse patamar de 4 que chegou a bater hoje seja um patamar real. Você vai acabar no final de semana o Bolsonaro convidando o Maia para ir até o Palácio. Acho que segunda-feira o dólar vai ser um prognóstico. O dólar vai amanhecer mais baixo. Mas, enfim, acho que os custos estão aí. Eles já subiram o que tinha que subir. Enfim, acho que a gente está num momento de observar. Não vejo muito espaço para aumento de preço, pelo menos nesse momento. Obrigado.
Muito obrigado.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, antes de agradecer a todos, agradecer os que nos acompanharam, as perguntas, enfim, pelo que eu estou vendo aqui na tela que a gente está acompanhando, tem algumas perguntas no webcast, mas como nós dissemos de início, essas perguntas nós vamos endereçar as suas respostas a posteriori, né? Mas, enfim, desde já agradecemos. Enfim, agradecemos aí quem nos acompanhou. Enfim, desejamos a todos um bom dia. E, enfim, até a próxima. A próxima está próxima mesmo, porque já estamos encerrando o primeiro tri, quer dizer, daqui uns 40 dias já estamos divulgando os resultados aí de janeiro a março. Muito obrigado a todos e até.
A teleconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.